Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Esta semana convidamos Filipe Guerra, o membro da Direção Regional de Aveiro do Partido Comunista Português. Tem sido voz do partido em diferentes fóruns, já passou pela Assembleia Municipal, tem também ou tinha uma representação regular no programa de debate político aos sábados de manhã, mas mais do que isso, um homem que gosta de pensar e refletir sobre o mundo e que tem, nesta altura, preparado em coautoria o lançamento de um livro no final desta semana. Filipe Guerra, bem-vindo. Se calhar antes de irmos à questão do livro e aos desafios do nosso tempo, há um desafio que é o que está mais atual neste momento, que é, e em aberto, que é a questão da segurança na Europa, esta questão Rússia-Ucrânia. Que leitura faz alguém que seguramente e até por força dessa condição de militante do PCP tem um estudo sobre aquilo que tem sido a história destas nações?
Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos, ao Carlos, naturalmente, e agradecer o convite para estar aqui presente. Eu creio que o século XX e esta entrada no século XXI também têm sido marcadas por diversos problemas no seio da União da Europa, do espaço do velho continente, digamos assim, por força daquilo que é a natureza de diversos territórios, a composição de diversas áreas geográficas, do ponto de vista da sua multiplicidade étnica. Nós verificámos isso no final dos anos 90, não só com a desintegração da União Soviética, mas também com a desintegração da Jugoslávia. Portanto, verificou-se o fim de um conjunto de repúblicas e Estados federais que, depois do ponto de vista daquilo que foi o desaguar dos espaços territoriais, muitas vezes incluíam populações com origens étnicas diferentes daquelas, portanto, que são as maiorias representadas nos Estados que, entretanto, nasceram nos finais da década de 90. Aquilo que assistimos na Ucrânia, especificamente nos últimos anos, e especialmente nos últimos meses, no essencial corresponde a essa decorrência. A Ucrânia é um país historicamente recente, aliás, do ponto de vista da palavra, a palavra Ucrânia ou Ucraína significa, e a tradução é literal, fronteira. A Ucrânia é uma terra de fronteira, que ao longo da sua história teve diferentes organizações políticas, fez parte de diversos impérios, esteve ocupada, enfim, pela Polónia, pela Alemanha, pelos Estados Bálticos, mais tarde veio a integrar a União Soviética, portanto é um território que sempre teve, portanto, as suas margens em movimento.
Estará condenada a essa instabilidade por essa questão da localização geoestratégica?
Eu creio que não estaria e não estava até 2014. De facto, entre a desintegração da União Soviética, sendo que a Ucrânia atual, no essencial, corresponde exatamente ao território da antiga República Socialista Soviética da Ucrânia, teve alguma estabilidade e teve estabilidade política até ao ano de 2014. A partir de 2014, com aquilo que foi a denominada Revolução de Maidan, há uma alteração substancial naquilo que é a organização política da Ucrânia. Ou seja, só para enquadrar, a Ucrânia a oeste tem uma maioria de população etnicamente ucraniana. De Kiev, basicamente, que é o centro do país, para leste, tem uma maioria de população que é ucraniana e etnicamente russa. Russofalante, até ao caso. Mas estas populações, apesar de tudo, sempre tiveram uma convivência sã. Aliás, creio que a própria diáspora ucraniana e russa sempre tiveram uma boa convivência. Quer dizer, a questão não foi essa. E eu vou procurar sintetizar agora. A partir de 2014, com a Revolução de Maidan e a deposição de um governo democraticamente eleito, verificou-se a ascensão ao poder, portanto, em Kiev, de um conjunto de forças políticas, portanto apoiadas pela Embaixada Americana, pela NATO e pela própria União Europeia, que no essencial correspondiam a uma visão da Ucrânia, portanto, ultranacionalista e com elementos de extrema-direita. Isto criou automaticamente uma repulsa muito grande naquilo que é a componente russófona da Ucrânia. Automaticamente se verificou, portanto, o tal referendo com vista à independência e à separação da Crimeia, e o recorte da Crimeia separou-se da Ucrânia sem haver um tiro, sem haver, porque de facto era uma região onde 90% da população era russa, e esta turbulência desencadeou um processo de guerra civil autêntica, portanto, nas regiões mais russófonas a leste, nomeadamente Lugansk e Donetsk. Foi uma guerra, um conflito de baixa, enfim, de baixa intensidade, mas que se foi prolongando, no qual resultaram 14 mil mortos, não estamos a falar de um número assim de nada insignificante, e os acordos de Minsk que foram sendo realizados, portanto, entre o governo de Kiev e os representantes das repúblicas autoproclamadas de Donetsk e Lugansk, com a supervisão da Rússia, mas também da OSCE, e de outros países, foram, na prática, nunca foram cumpridos, a verdade é esta. Pronto, e a partir de certa altura, mais recentemente, a situação entrou num momento, num período de escalada, permitam-me só. E a situação naturalmente entrou num período de escalada a partir do momento em que a Ucrânia inicia um processo, portanto, de declaração de intenção de entrar na NATO. A Rússia, naturalmente, não pode, no ponto de vista russo, aceitar isto. Na exata medida em que a Rússia já foi invadida no século XIX pelas tropas de Napoleão, foi invadida no século XX, portanto, pelo exército nazi, e a Rússia, de facto, não está disponível para pôr-se a jeito para ter novamente um conflito militar em que, nomeadamente, é possível, a partir da presença da Ucrânia na NATO, a existência de mísseis e outros, enfim, aparelhos militares a uma distância muito curta daquilo que é o território russo, nomeadamente Moscou. Esta situação, a partir daqui, portanto, despoletou o que estamos a viver. Portanto, eu diria que as coisas estiveram mais ou menos calmas até 2014.
Um vulcão
a partir
adormecido.
De 2014, exatamente, a partir de 2014, a situação, enfim, descontrola-se e vemos a situação que hoje verificamos e que eu pessoalmente lamento. Acho que era possível a existência e a convivência do Estado ucraniano e do Estado russo com populações russas dentro da Ucrânia numa convivência saudável, como de resto se verificou, até 2014. Eu creio que o resto, pronto, veremos o desenvolvimento.
E acha que é possível apontar o dedo a alguém?
Eu creio que sim. Eu faço uma leitura dupla. Eu, por um lado, penso que aquilo que se verificou em 2014 com o apoio da Embaixada Americana, da NATO e da União Europeia foi um processo antidemocrático e que, infelizmente, precipitou uma escalada. Assim como a tendência e o constante acicatar de ânimos por parte da NATO, por parte e esta imposição a todo o custo de aderir a Ucrânia à NATO, cria aqui uma destabilização. Por outro lado, também faz um reconhecimento de que, à luz do direito internacional, tantas e tantas vezes violado, seja na Palestina, seja no Kosovo, à luz do direito internacional, também não me parece que o reconhecimento de ontem das repúblicas autoproclamadas de Lugansk e Donetsk seja um passo positivo para a pacificação do conflito.
Então o governo português fez bem em reprovar esse anúncio, essa declaração?
Para mim é difícil fazer... Eu tenho uma perspectiva muito crítica daquilo que é a posição do governo português. Invariavelmente, Portugal está do lado dos Estados Unidos e da NATO em todas as relações internacionais. Basta verificar que nos anos 80 Portugal foi solidário com o regime talibã no Afeganistão. Basta recordar que em 87 Portugal, a par dos Estados Unidos, catalogou Nelson Mandela como um terrorista. Basta recordar que Portugal teve presença, portanto, nas guerras desastrosas do Iraque e até do Afeganistão. Portanto, eu tenho sempre, por princípio, muita cautela em relação a um apoio à posição portuguesa. Eu creio que as posições de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que eu vi nas redes sociais ontem, à noite, eu creio que se deveriam ter situado mais no campo da defesa do direito internacional e menos em posições de natureza política. E convém recordar que Portugal é um país que tem tido historicamente, enfim, desde algumas décadas, quer com o Estado ucraniano, quer com o Estado russo, e que deve ser um país que possa servir, dar um apoio, portanto, para o estabelecimento da cooperação e da paz entre os povos e não atirar-se imediatamente para um dos lados do conflito.
As organizações internacionais, aquelas que conhecemos, algumas que surgiram no pós-guerra, cada vez mais parecem, não sei se é feridas de uma certa fragilidade ou pelo menos de uma autoridade que muitas vezes não é reconhecida. Isso aumenta o risco para o mundo em que vivemos?
Eu, francamente, penso que sim e lamento isso. Eu creio que organizações como a Organização das Nações Unidas, entre outras, têm desde há várias décadas esta parte vindo a permitir a sua fragilização. Muitas vezes por culpa própria, muitas vezes por culpa de outros, outras vezes até devido à sua própria orgânica e concepção. Elas estão limitadas por definição e natureza em relação aos seus âmbitos de atuação. Mas, por exemplo, e recuperando atrás alguns anos, quando à margem absoluta e completa do direito internacional, os Estados Unidos invadiram, por exemplo, o Iraque, ou bombardearam a Jugoslávia, não havendo capacidade de reação por parte dessas instituições, naturalmente elas entraram num processo de agudização da sua fragilização e da sua descredibilização. Se vocês, os que nos ouvem, se o Carlos for, por exemplo, verificar, enfim, as comunicações do secretário-geral da ONU, António Guterres, ao longo dos últimos anos, elas invariavelmente começam com a expressão "eu estou muito preocupado, eu lamento isto, eu lamento aquilo, I'm deeply concerned", porque, de facto, aquilo que é a capacidade de atuação da ONU, entre outras, de facto é isto, está no campo dos desejos, estamos preocupados com isto, estamos preocupados com aquilo, mas do ponto de vista da sua capacidade de construir pontes entre Estados, até entre blocos de países, estão, de facto, muito longe daquilo que seria necessário. E eu creio que, e chamo a atenção para isto, o mundo, os povos, precisam de paz, precisam do desenvolvimento, precisam da cooperação. E, nesse sentido, mais do que nunca, até pelo absoluto desenvolvimento militar que hoje em dia existe, que periga povos e países com uma grande facilidade, o que é necessário é trazer, portanto, os líderes políticos às mesas de negociações, procurar, portanto, aliviar tensões, e penso que seria muito importante que deixasse de haver ingerência de países sobre países, ameaças, sanções, e acho isto, de facto, é possível um mundo melhor, portanto, de cooperação e paz entre todos.
Mas quando até há pouco tempo se falava de instabilidade, por exemplo, naquele ciclo de governação do mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não é agora quase uma ironia que seja num pós-Trump que o mundo parece menos estável? Ou seja, o homem era acusado de, no fundo, ter querido uma repartição de contas na NATO que o afastava daquele modelo. E o mundo agora parece mais inseguro do que era há pouco tempo atrás. Isto não é estranho?
Eu creio que eu tenho uma ideia de que o Presidente Trump, no essencial, correspondeu àquilo que, enfim, os apoios...
E já agora, a saída também da chanceler alemã, que foi uma figura marcante na política europeia nos últimos anos.
Sim,
ou seja, não sei se há coincidências nisto tudo.
Eu pessoalmente não vejo coincidências, eu vejo continuidade. Basta verificarmos aquilo que foi as posições da administração de Trump, que foi uma administração particularmente conflituosa, como sabemos, enfim, no campo internacional. Mas se verificarmos aquilo que foi a atitude de Trump, por exemplo, Trump de caminho, entre as suas múltiplas atuações, teve ingerências muito fortes, inclusive chegou a bombardear a cidade de Damasco, na Síria, fez um atentado do ponto de vista do direito internacional, que foi o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, o que também teve um impacto muito forte, portanto, e uma grande revolta no povo palestiniano. Teve uma participação ativa naquilo que foi a desestabilização da Venezuela. Eu creio que existe, do ponto de vista da política externa americana, uma lógica de continuidade, eventualmente com diferentes intensidades, com estilos que eu reconheço que são diferentes. Por exemplo, comparar a postura de Obama com a postura de Trump, há diferenças. Obama era um homem que, do ponto de vista da sua imagem, enfim, granjeava uma imagem, enfim, maior cordialidade, maior afabilidade. Mas, enfim, não é preciso ter uma grande memória para recordar que foi, por exemplo, com Obama que se fez, portanto, o desmantelamento do Estado líbio. Portanto, eu vejo a política americana numa lógica de continuidade, com diferentes intensidades, e, acima de tudo, parece-me que, já há algum tempo que se vê reparando isto, a política americana externa tem servido frequentemente de escape para as dificuldades que a política americana tem, a política americana é dos Estados Unidos, que fique claro, que a política dos Estados Unidos e os seus líderes políticos têm em resolver os problemas internos. Verificamos que os Estados Unidos, do ponto de vista da, enfim, da sua luta política interna, é um país hoje altamente polarizado, com contrastes e problemas sociais gravíssimos, e recentemente, há dias vimos sondagens que indicavam que o presidente Joe Biden, no essencial, não está de todo a corresponder às expectativas do seu eleitorado e que há dificuldades políticas internas muito grandes, prevendo-se até uma derrota eleitoral nas próximas eleições, até num caso de um cenário de Trump ser recandidato. Portanto, frequentemente, a política externa americana tem servido, enfim, de contrabalanço para a animação, enfim, de alguns setores descontentes com a política interna.
Mas isso relaciona-se com a tal instabilidade que graça...
Eu creio que sim, porque...
Estamos a falar da Ucrânia, mas também ainda há um, dois dias lia que na Bósnia pode estar também uma pressão latente para...
A Bósnia é um caso muito concreto. O Carlos faz uma feliz alusão à Bósnia, com muita razão. A Bósnia é mais um caso de um país, enfim, uma república. A Bósnia também tem um processo histórico, enfim, complicado. Fez parte do Império Otomano, por isso é que ainda tem ainda hoje uma maioria de população, nomeadamente muçulmana. Fez parte do Império Otomano, fez parte do Império Austro-Húngaro, veio a integrar a Jugoslávia. E a Bósnia é, até se dizia na altura, uma Jugoslávia dentro da Jugoslávia. Porque dentro da Bósnia confluíam sérvios, os bósnios da Bósnia, os muçulmanos, denominados bósnicos, e os croatas da Bósnia.
E que governam de forma tripartida.
Exatamente, e que tem uma rotação pré-definida. E há ali um conjunto, portanto, há regiões da Bósnia, nomeadamente, por exemplo, a República Sérpska, é uma entidade dentro da Bósnia, portanto, reservada aos sérvios. Ou seja, a Bósnia é um país muito mal resolvido, que no essencial resulta dos acordos de Dayton, mas que tem no seu interior dificuldades democráticas óbvias, contradições muito grandes que são resultado, portanto, desses acordos de Dayton e de zonas demarcadas para alguns povos, e depois, naturalmente, nada do que se está aqui a passar do ponto de vista desta correlação de forças internacional entre países é indiferente. Eu até ontem fazia este raciocínio, que meti na minha rede social, se fosse hoje, no atual quadro político de hoje, eu não tenho grandes dúvidas de que, provavelmente a Jugoslávia não teria sido desmantelada, dois, jamais a NATO se permitiria a bombardear a Jugoslávia, especificamente a Sérvia, na exata medida em que, historicamente, portanto, estamos a falar de um período que são nos anos 90, em que a Rússia está muito fragilizada, tem um governo muito frágil do Sr. Yeltsin, portanto estava vulnerável daquilo que é o ponto de vista das suas relações internacionais, não tinha uma defesa, e se fosse hoje, eu tenho dúvidas que a situação no atual quadro de forças, com a atual liderança política russa, eu tenho dúvidas que se bombardeasse Belgrado como se bombardeou, que se declarasse unilateralmente a independência do Kosovo, que aliás é um caso até bastante semelhante ao que estamos a ver nos dias de hoje. Portanto, em que há uma declaração, enfim, unilateral, o reconhecimento por meio mundo, o não reconhecimento por outro meio mundo. Enfim, é um assunto, de facto, interessantíssimo, que vale a pena analisar nas suas várias ramificações e tentar perceber, a partir daí, para onde caminha o mundo e que podemos nós fazer para melhorar.
E como é que se posiciona no meio de tudo isto o PCP? Tem posições oficiais, tem declarações de princípio sobre tudo isto?
Tem, o PCP tem uma perspectiva de princípio sobre esta matéria, que é a de que os povos devem ter a capacidade e devem ter o direito de decidir o seu destino de uma forma livre de ingerências por parte de outros povos, de outros países. Esta é a posição de princípio do PCP. Em relação àquilo que foi, pronto, o PCP sempre foi crítico, como se sabe, da invasão do Iraque, da destruição da Jugoslávia, dos bombardeamentos da NATO a Belgrado. O PCP sempre foi solidário com o povo da Palestina. Se calhar em relação ao caso mais latente dos últimos dias, portanto, a leste da Ucrânia, o PCP tem uma comunicação no final da semana passada, penso que de quarta ou quinta-feira, em que aquilo que o PCP, no essencial, visa atingir é que, primeiro, defende um alívio de tensões. O PCP refere também a necessidade de parar a ingerência externa e as pressões externas sobre a liderança ucraniana. E aquilo que o PCP também reivindica nessa comunicação é que sejam, de facto, cumpridos os acordos de Minsk, um e o segundo, porque houve dois acordos de Minsk, que no essencial visavam, portanto, um reconhecimento, portanto, de alguma maior autonomia daquelas regiões de Donetsk e Lugansk, uma maior autonomia, mas no quadro do Estado ucraniano.
Estamos a gravar na véspera da data de emissão deste programa, que é às quartas-feiras, às 19 horas. Um dia depois, ou algumas horas depois da inauguração de uma exposição em Aveiro, que evoca o centenário do Partido Comunista Português, o Filipe Guerra, nessa situação, faz uma exposição, uma viagem quase, diria, histórica pelo tempo que o partido percorre. Que tempo é este? Que semelhanças é que isto tem com lutas do passado, com outros momentos da história do PCP? E o que é que isso pode significar também para a mobilização do próprio partido?
Creio que a história do PCP é uma história absolutamente ímpar e riquíssima no âmbito daquilo que é a realidade política ou partidária portuguesa, mas até do ponto de vista internacional. O PCP é um partido que, portanto, comemorou o ano passado 100 anos, está à beira de comemorar o 101º aniversário. É um partido que, enfim, passou dificuldades tremendas. É um partido marcado, profundamente marcado, do ponto de vista da sua história, por 48 anos de fascismo, que os ultrapassou, enfim, debaixo da clandestinidade, da violência, da morte, da tortura, da prisão, de ponta a ponta. Ganhou a fama de o partido apenas. Era o partido, conhecido assim tanto por amigos como por inimigos. É um partido que, nesta entrada do século... Portanto, agora, eu ainda estou a dizer, ainda estou naquela fase que digo entrada do século XX, porque às vezes custa-me ver os anos a passar, mas com o atual momento histórico, portanto, já do século XXI, é um partido que tem, enfim, que tem um quadro político que ainda hoje o diferencia dos outros, por aquilo que é a sua preocupação essencial do ponto de vista da transformação da sociedade, e que alicerça a sua força num trabalho diário, junto das populações, e que não é um trabalho que tenha uma lógica, como outros partidos, de prioridade absoluta aos resultados eleitorais. E isso acho que é um elemento marcante do PCP, assim como a sua, enfim, a capacidade que ainda hoje mantém, até num quadro político internacional, de grandes dificuldades, pelos motivos até que falámos atrás, para as forças progressistas e do desenvolvimento. Portanto, é um partido que ainda hoje tem especificidades muito, muito interessantes, e que continua a ser, de facto, um polo de resistência, portanto, às políticas de direita, e uma referência também do ponto de vista do seu quadro de valores, de princípios e de ação. Creio que muitos portugueses, enfim, não sendo do PCP e não sendo sequer eleitores da CDU, ainda hoje mantêm, portanto, muitos democratas e patriotas, independentemente de diferentes valorizações políticas, têm ainda hoje, e sabem que o PCP é uma força digna e com a qual podem contar, portanto, uma força de gente honesta, que pretende, no fundo, um país melhor, mais soberano e desenvolvido.
E características são essas? Sofredor, isto é um partido resiliente, é um partido...
Sim, é um partido muito...
Aguerrido.
É um partido... Eu creio que é impossível atravessar 48 anos de fascismo, com os seus dirigentes e militantes consecutivamente presos, sem criar, portanto... um conjunto, um património, eu diria mesmo isto, um património moral e ético de grande resistência, de grande resiliência naquilo que é a sua génese e o seu ser.
Ou seja, isto não é um produto de época.
Não é um produto de época de todo. Eu creio que basta verificar as posições que o PCP tem em relação a um conjunto de temas quentes da atualidade. Eu já nem vou falar de eleições, que é para a gente não...
Vamos voltar, a seguir.
Para não falarmos da espuma dos dias. Desculpa, mas dizia eu, basta verificar a forma como o PCP, por exemplo, encarou a pandemia Covid-19, a forma como procurou manter a calma nas situações, como procurou defender a necessidade de continuar a vida com cuidados, com certeza, com respeito pela saúde pública, valorizando o Serviço Nacional de Saúde, mas defendendo que era possível, enquanto outros diziam que devíamos trancar todos em casa e parar o mundo, o PCP não teve essa perspectiva e disse, atenção, há trabalhadores que continuam a trabalhar diariamente, há que os proteger. O PCP, portanto, ou seja, o PCP nunca foi a reboque daquilo que são as grandes
tendências.
Mesmo em relação a esta questão que nós estamos hoje a ver, nós verificamos no quadro político nacional, em relação aos dias de hoje, à questão da Ucrânia e do leste da Europa, o PCP tem uma posição, enfim, caricaturada, muito, muito deformada por alguns mal-intencionados, mas é um partido que, apesar de tudo, mantém uma posição de princípio que o diferencia, por exemplo, do restante quadro político nacional, onde, no essencial, todos os partidos, enfim, alinham por uma lógica de pouca reflexão sobre, enfim, o que está por trás de tudo isto, e deixando-se ir, portanto, ou escondendo a sua posição, ou deixando-se ir por posições que não são aquelas que defendem a paz e a cooperação dos povos. Nesse sentido, eu creio que o PCP, de facto, é um partido absolutamente distinto dos outros no quadro político nacional.
Esta questão da pandemia acaba por estar na origem deste livro, porque é uma leitura também sobre esta fase, e utiliza-se aqui uma expressão até no próprio título, uma parte que é muito já banalizada, que é o novo normal, e depois uma parte que fala em securitização,
precariedade
também, desintegração europeia.
Sim.
Isto significa que a pandemia foi tempo de abusos, é isso? Ou tem sido tempo de abusos?
Sim. Este livro é um livro que escrevi em coautoria com dois bons amigos, o professor Manuel Loff, da Universidade do Porto, e o investigador Tiago Vieira, enfim, que está neste momento em Florença. Nós decidimos fazer este livro há sensivelmente 6 meses. Foi em agosto de 2020, portanto 6 meses depois do início da pandemia, que nós procurávamos fazer uma reflexão sobre o que é que a pandemia estava a criar, que tendência estava a criar no mundo. Nós chamámos o novo normal, mas atenção, porque o novo normal no título está entre parênteses. Porquê? Porque nós não consideramos que a pandemia tenha trazido um novo normal. A nossa investigação, que é uma investigação, que o nosso livro não é um artigo de opinião de 200 e tal páginas. O nosso artigo é um trabalho científico que reúne qualquer coisa como, não sei agora de cor, mas 500 ou 600 fontes credíveis, científicas, comunicação social de referência. Nós procuramos fazer um pouco de ciência. Aquilo que nós quisemos revelar foi que este dito novo normal não corresponde no essencial a uma nova realidade. O que nós verificamos é que a pandemia Covid-19 acelerou processos que já se vinham desenvolvendo em várias áreas da sociedade.
Não utiliza a expressão legitimou, mas é isso.
Eu pessoalmente preferia não dizer legitimou, porque isso pressupõe alguma aceitação. E eu creio que estes autores, eu e os meus parceiros, nós não fazemos essa aceitação. Nós fazemos um processo de reflexão, mas de denúncia. Este novo normal, eu sintetizava para os nossos ouvintes e para o Carlos, nestas três ideias que estão aí, portanto, a securitização, as relações laborais e a desintegração europeia. Nós verificamos que, os processos de securitização da sociedade e da diminuição dos direitos, liberdades e garantias individuais em Portugal e na Europa têm sido, ao longo das últimas décadas, constantemente diminuídos, e que a pandemia Covid-19 acelerou essa diminuição a partir do contexto da emergência sanitária. Do ponto de vista das relações laborais, nós verificamos, como todos os nossos ouvintes também saberão, que vimos observando o aumento da precariedade no mundo do trabalho, e a pandemia de Covid-19 acelerou esse processo, bem como, por exemplo, um novo processo de relação laboral que é denominada uberização, ou seja, os homens e as mulheres, os trabalhadores, são colocados sob novas formas de trabalho atípicas, portanto, sem contrato de trabalho, em que ganham à jorna, uma coisa, enfim, altamente retrógrada, digamos assim, enfim, consoante o dia, consoante a sorte do dia, e verificamos, portanto, que este processo de uberização das relações laborais, que já, tal como outros, que já vinha detrás da pandemia, durante o processo de pandemia, expande-se brutalmente.
Entra aí o teletrabalho também.
Exatamente, e nós fazemos uma reflexão sobre o teletrabalho, que, mais uma vez, não é um facto novo. O teletrabalho já existe há décadas. Agora, o que existe é uma massificação do teletrabalho, uma tendência para o aumento do teletrabalho, com um conjunto de engodos e enganos que frequentemente levam muitos trabalhadores a aderirem ao teletrabalho. Bem, haverá sempre quem goste, não há dúvidas disso. Mas que tem um conjunto de consequências depois do ponto de vista do dia-a-dia dos trabalhadores, da sua felicidade, da sua relação com os outros, do seu papel e cruzamento com a restante sociedade, que é altamente negativo, como de resto muitos trabalhadores já sentem saturação do teletrabalho. E por último, verificamos também, a partir da questão da desintegração europeia, que o processo do Covid-19 acelerou tendências na União Europeia, nomeadamente, verificámos isto em três aspectos. O primeiro, no primeiro trimestre de 2020, quando a pandemia surge, portanto, tudo aquilo que se dizia, muito bonito, não é, da solidariedade europeia, foi, perdoem-me a expressão, foi para o galheiro. Os países fecharam literalmente fronteiras, proibiram importações e exportações de materiais sanitários. Enfim, foi um pouco o espírito do salve-se quem puder. Isto revelou a tal desintegração europeia que já vinha dando sinais. Um segundo aspecto, a construção da denominada bazuca, o programa de recuperação e resiliência, em que se verifica que as prioridades não foram os interesses dos povos, foram interesses de alguns países, nomeadamente o centro da Europa, dos denominados frugais. Portanto, fizeram um programa de recuperação e resiliência que, no essencial, do ponto de vista dos seus objetivos políticos, serve mais esses países do que os países do Sul. E basta verificar como é que o Plano Verde Europeu dá pão a um trabalhador que perdeu o seu posto de trabalho há 4 ou 5 meses. Quer dizer, percebo, o país e a Europa precisam, e os trabalhadores e os povos precisam de respostas agora, não precisam do Plano Verde Europeu ou de uma transição digital até 2030. Não é nada disso. Portanto, há esta ideia. E, por último, que é um aspecto importante que nós também referimos, que é que o processo de aquisição de vacinas por parte da União Europeia, tendo um conjunto de declarações de princípio, na verdade falhou-se, na medida em que verificamos que houve atrasos no entregue das vacinas, devido ao processo negocial altamente complicado que fizeram, uma verdadeira privatização de dinheiros públicos, não a investigação científica pública, mas em entrega, portanto, aos grandes grupos económicos privados, nomeadamente às Big Pharma, que são altamente complicados e complexos, porque a sua prioridade não é a saúde, é o lucro. E, por último, verificamos que, do ponto de vista das relações internacionais, a União Europeia, no âmbito da iniciativa COVAX, enfim, responsabilizou-se pela entrega de centenas de milhões de vacinas aos povos mais pobres do mundo, os países com menores níveis de desenvolvimento e rendimento, mas que hoje, aos dados de hoje, de facto, revelaram-se verdadeiramente catastróficas e não se verificou, a União Europeia ficou muito longe de fazer, portanto, essa solidariedade internacional que é necessária, portanto, por vários motivos, desde logo de segurança pública.
Mas ouvimos aí teses, diria, quase muito divergentes sobre isso, não é? O Filipe falava do processo, por exemplo, da aquisição das vacinas. Chegámos a ter aí camiões que não se sabia por onde é que andavam, países que eventualmente teriam conseguido, quase no mercado negro, ganhar o seu ascendente sobre outro, não é? Mas também tivemos, ao mesmo tempo, depois gente a olhar para isto fora e a dizer, se não fosse isto, teria sido o verdadeiro caos, ou ainda pior do que foi.
Deixa-me dizer uma. Eu creio que há algumas coisas sobre esta matéria das vacinas que vale a pena as pessoas terem reflexão. O genoma da SARS-CoV-2 foi entregue pela República Popular da China à Organização Mundial de Saúde em janeiro de 2020. Portanto, sucessivamente 2 meses. A partir do momento em que está sequenciado esse genoma, aquilo que era preciso fazer, e que de facto foi feito, era direcionar a pesquisa em relação a vacinas para outras doenças para o SARS-CoV-2. Não é por acaso que a humanidade consegue desenvolver entre janeiro de 2020 e agosto de 2020, ou seja, estamos a falar de 7 meses, ao mês 7, portanto, ao mês 8, agosto, a Rússia apresentou a primeira vacina, a Sputnik V. Depois começam a surgir as vacinas todas ocidentais, digamos assim, para simplificar os termos. Não é por acaso que em apenas 6 meses se desenvolveu a vacina. Isto não era normal. Porquê é que é possível? Porque, de facto, a partir do momento em que está sequenciado o genoma, um conjunto de outras vacinas que vinham sendo desenvolvidas, nomeadamente para o Ebola, até para o próprio HIV-Sida, assim como para o SARS-CoV-1, foram direcionadas. Aquilo que a União Europeia fez, no essencial, foi, não investir, portanto, no desenvolvimento de vacinas públicas, e a União Europeia e os Estados-membros da União Europeia têm cientistas, têm universidades, têm material técnico necessário para isso. E o que a União Europeia fez foi, pronto, damos isto, portanto, pegou no dinheiro, e, aliás, dinheiro esse que ainda hoje não se sabe qual é, porque os acordos são secretos.
Mas essa não é a lição que sai exatamente desta fase da pandemia, ou seja, a Europa não deu aí sinais de que teria de fazer as coisas de outra forma, ou que terá aprendido essa lição? Ao nível da questão da qualificação de equipamentos, falou-se muito disso, não é? Produção de equipamentos. E
a União Europeia, eu creio que é uma... Eu acho que... Olhem, eu peço desculpa pela imagem, mas eu penso que nós não podemos ensinar um cão a miar. A União Europeia tem uma natureza e tem um conjunto de fins e de interesses e de lógicas às quais se submeteu de livre vontade e que, no essencial, corresponde aos seus objetivos. Eu, neste aspecto, por exemplo, eu tenho as maiores dúvidas que a União Europeia tenha aprendido os seus erros. Basta verificar, por exemplo, as declarações da senhora von der Leyen, algures ali em fevereiro, de 2022, em fevereiro de 2021. Ou seja, naquele momento em que as vacinas da AstraZeneca estavam atrasadas, havia dúvidas sobre a qualidade, suspendiam-se programas nacionais de vacinação por não se saber da qualidade das vacinas. A senhora von der Leyen, no essencial, aquilo que ela dizia na altura era impossível fazer de outra forma. Quando, por exemplo, países que tinham feito aquisições multilaterais de vacinas, olhem, por exemplo, a Sérvia, já tinham programas de vacinas muito mais avançados. Lembremos que Portugal, e Portugal foi um país que até no fim...
Os Açores chegaram a pôr a hipótese de mandar vir dos Estados Unidos ou de comprar...
A Hungria, a Polónia chegaram a fazer acordos quer com a China, quer com a Rússia, chegaram a aplicar, aliás, o senhor, o primeiro-ministro da Hungria, que não é uma figura nada simpática, diga-se, a vacina que lhe foi administrada foi nomeadamente a vacina da Sinopharm, por exemplo. Mas outros países, ao longo de, também na América, porque nós temos muita, nós infelizmente muitas vezes temos esta ideia de que o mundo é o norte global, que o mundo começa de Marrocos para cima e vai até ao Japão e Canadá. Não é bem assim. Basta verificar aquilo que foi a realidade da América Latina em muitos países que a partir de uma aquisição, portanto, em múltiplas fontes de países conseguiram desenvolver-se muito. Portugal, neste contexto, apesar de tudo, conseguiu fazer um processo de vacinação com alguma felicidade, com números muito positivos do ponto de vista global, há que o dizer, e enfim, é de facto um movimento muito positivo, mas poderia-se ter andado mais depressa, há mais tempo, e acima de tudo há esta ideia, que é a prioridade da União Europeia não foi servir os interesses de saúde pública, foi servir os interesses dos grandes grupos económicos. E isso revela-se até pela forma como a União Europeia, até hoje, e os Estados Unidos, o Canadá e a Grã-Bretanha, têm evitado que, por exemplo, se libertassem as patentes. A libertação de patentes permitiria aos países de menores rendimentos desenvolverem as vacinas, democratizando-as no seu acesso aos povos mais pobres do mundo, portanto, erradicando esta terrível, desagradabilíssima pandemia mais rapidamente. Mas porquê que não se libertam as patentes? Eu pergunto isto e os nossos ouvintes que se interroguem. O que interesses estão por trás?
Mas o tema já foi trazido à agenda, não é? Está...
Mas não se resolve, está a perceber? Portanto, mais uma vez, a humanidade cria problemas a si própria. Não a humanidade, é o capital.
A pandemia veio colocar-nos aqui numa espécie de um espelho quase de dimensão global. No fundo é isto.
Eu creio que a pandemia, enfim, dos muitos aspectos nocivos que teve, que os nossos ouvintes compreendem, pode ter contribuído às vezes para alguma claridade em alguns assuntos. E neste caso este é um deles. Mas há outros. Basta fazer uma análise à literatura científica mais recente, por exemplo, no campo das ciências sociais, e verificamos que a pandemia expôs e visibilizou, por exemplo, as injustiças sociais no mundo e aumentou-as. Hoje em dia há mais gente mais pobre e houve, portanto, menos gente, mas cada vez menos gente, mas mais rica. A pandemia aumentou o fosso das desigualdades sociais e até do ponto de vista sanitário, ela expôs uma outra realidade que é fundamental e tem que ser denunciada. É que a infecção da pandemia, se biologicamente é possível para todos os seres humanos, de ponto de vista prático, quem foi mais infectado, quem teve consequências de saúde mais violentas e quem mais morreu, foram as pessoas mais vulneráveis, seja em situação económica mais precária, seja porque vivem em piores habitações, seja porque têm casas mais desconfortáveis, seja porque têm menos rendimentos que lhes permitem aceder à saúde, seja porque têm uma alimentação pior, porque têm hábitos e já problemas anteriores de saúde mais violentos. Ou
sim,
seja,
mas veio confrontar,
a pandemia expôs tudo.
Mas veio confrontar exatamente com essa questão, que é as desigualdades e o impacto, o refluxo que essas desigualdades podem provocar.
Exatamente.
Ou seja, aquilo que já conhecíamos, por exemplo, da fome.
Ficou
aqui,
mais claro.
Na questão da saúde, veio criar uma espécie de um...
Ficou tudo mais
quase
claro.
De um círculo vicioso em que o mundo parece mergulhado.
É verdade.
Ou seja, eu não saio disto enquanto todos não saírem disto.
Por exemplo, a questão da democratização das vacinas pelos povos do mundo, por África, Oceania, Ásia, a Grande Ásia, enquanto não se conseguir massificar a vacina, permitir que todos tenhamos, podem sempre surgir, e é possível que surjam novas variantes que baralhem as contas todas de quem já está a pensar que isto está ultrapassado. De facto, não é preciso, portanto, democratizar, portanto, a saúde, mas isso só é possível num quadro global, pá, em que os povos, e quando aqui digo povos, refiro-me às suas lideranças políticas, sejam capazes de dialogar e de colocar os interesses da humanidade acima dos interesses, portanto, enfim, geoestratégicos, se quiserem, mas também os interesses, enfim, de grupos privilegiados, de grupos de pressão, de grupos de lobismo, relacionados com os interesses económicos que andam pelo setor da farmácia.
Sendo uma obra de caráter científico, tal como disse Filipe, vão andar por aí em digressão, isto vai ter muitas apresentações, discussões.
Sim, nós temos, eu, os meus parceiros, o Manuel e o Tiago, Já demos algumas, em alguns órgãos de comunicação social.
Já agora
social.
Estamos a falar de pessoas de que áreas? Um historiador?
Sim, um historiador e o Manuel Tiago, da área de, portanto, ciência política.
Ciência e política, sim. E o Filipe, da área mais jurídica.
Eu sou licenciado em Direito. Estou neste momento a realizar o meu doutoramento em políticas públicas. Mas dizia, já fizemos algumas aparições, digamos assim, algumas entrevistas para alguns órgãos de comunicação social. Esta semana temos, portanto, hoje é quarta-feira, portanto, às 5:30 na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras, Salão Nobre. Sexta-feira, portanto, na Universidade de Aveiro, também às 5:30, portanto, na livraria. No sábado estaremos, portanto, em Lisboa, no Bairro Alto, também penso que às 3 da tarde. Mas temos outras datas, nomeadamente no Porto, Póvoa de Varzim, à partida, para os próximos meses, entre outros convites que eventualmente possam surgir e, à partida, responderemos positivamente.
E o que é que podemos concluir como sendo uma conquista importante numa obra destas, no que ela vai propiciar em termos de reflexão? Informação, clarividência, reflexão?
Nós neste livro, tinha uma dificuldade a fazer, é que nós começamos a fazer este livro com uma pandemia em andamento. Portanto, muitas vezes os historiadores gostam, e percebe-se porquê, de fazer história sobre coisas que já estão fechadas, ou seja, ciclos históricos delimitados, encerrados.
E às vezes com um intervalo de segurança.
Com um intervalo de segurança que permite observar com alguma atenção.
Há aqui, por exemplo, alguma carga ideológica? Pergunto-lhe assim, não, que é um homem...
Claro, vamos lá ver se a gente não posso...
Porque fizeram questão de o dizer,
sim,
não é?
Sim, este livro é um livro científico, na exata medida em que não é um livro de opinião. Ou seja, ele funda-se nos seus argumentos em dados científicos, como eu disse, são centenas e centenas de fontes literárias diferentes, de artigos científicos e de órgãos de comunicação social. Ou seja, as fontes todas são fontes credíveis. Mas é um livro que naturalmente tem autores que são seres humanos, que pensam, que refletem, têm perspectivas do mundo, e nesse sentido sim. É um livro que tem uma perspectiva ancorada à esquerda, portanto, na defesa, portanto, das liberdades, dos trabalhadores, enfim, e de um mundo mais justo. Mas esta defesa não é feita com base em abstrações ou com estados de alma dos autores, porque acham que...
Ou em dogmas.
Exatamente. Isto é assegurado através, portanto, da credibilidade das suas fontes e de uma lógica que, naturalmente, e nós no final do livro colocamos isso ao leitor, uma lógica de convite à reflexão do leitor, para que, enfim, para também possa refletir e criar a sua... Nós não pretendemos impor a nossa ideia. Nós pretendemos apresentar argumentos, fazer alguma denúncia, apresentar a nossa reflexão, propondo e sugerindo ao leitor que agora faça a sua leitura e, naturalmente, tire as suas conclusões próprias da sua própria reflexão, experiência e vivência.
Fazemos a ligação nesta fase final, Filipe, também com a questão eleitoral, porque saímos de 2 atos eleitorais, eu tinha lhe dito que seria também um dos pilares desta conversa, e em que o PCP, de alguma forma, a CDU, sim, saem penalizados. Fazendo aqui a ligação destes dois mundos, pergunto-lhe assim, e porque se fala muito se o PCP deve ou não renovar-se, se tem que apresentar ou não rostos novos, ideias novas, esta questão do estudo, desta reflexão, pode ajudar a chegar às pessoas, aos eleitores, de outra forma, mostrando, de facto, aqui também uma visão mais aberta de mundo? Pode ser por aí?
Bem,
nas universidades, não sei, nas classes mais jovens? Ou isto não tem uma coisa a ver com a outra?
Bem, há aqui planos que são diferentes. Este livro é um livro... O tema que estávamos a falar anteriormente é um livro do Filipe Guerra, do Manuel Loff e do Tiago Vieira. Ponto. É um aspecto. O PCP é outro. São duas áreas da minha vida, pronto, que em mim convivem, mas são duas áreas diferentes. Portanto, Portanto, tem que haver aqui, é um pouco, fazia uma comparação com uma vida profissional. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Pronto, digamos assim, portanto. Agora, naturalmente.
Investigador universitário, puro e duro.
Uma coisa é isso, outra coisa é aquilo que é a minha vida política ou partidária.
Sim, mas se calhar os seus pares na universidade olham para si e vai ali o Filipe do PCP.
Sim, isso é verdade.
Como Miguel Viegas é um homem da universidade e é candidato muitas vezes.
Um comunista convicto, como eu tenho procurado ser, e quem tem muito orgulho no seu partido, quando alguém lhe diz o Filipe do PCP, não tenho nenhum problema e até sinto alguma vaidade. Para mim ser o Filipe do PCP não tem problema nenhum, tenho muito orgulho e honra nisso. De facto é difícil. Mas há um trabalho que também tenho que fazer, há mundos diferentes. Em relação às últimas eleições, à questão que o Carlos me pareceu que estava, acho que sei que eu entendi a questão que estava a colocar, enfim, eu creio que são óbvias as dificuldades que se apresentaram no campo do resultado, são dificuldades que se vão projetar no futuro. Este é até um maior receio, a diminuição, nomeadamente, da representação parlamentar do PCP, que coloca uma maior dificuldade do ponto de vista do contacto com as populações, isso é óbvio. Mas vamos lá ver, quer dizer, apesar de tudo, apesar do resultado negativo, não se perdeu tudo. Quer dizer, há uma massa eleitoral que se mantém, há um grupo parlamentar que se mantém e que no essencial correspondem, portanto, e que mantém também uma capacidade do PCP de intervenção. Agora, em relação ao futuro do PCP, eu creio que o futuro do PCP está ligado. Que está absolutamente ligado ao futuro e ao desenvolvimento, portanto, da luta, quer dizer, não há grande condição, da luta, enfim, por uma alternativa política, que se construirá ao longo deste mandato que se irá iniciar, eventualmente nos finais de março, com uma maioria absoluta do PS, que irá colocar problemas muito complicados, e isto para nós é neste momento já claro, portanto, o ciclo político anterior, enfim, uma maioria relativa do PS com a possibilidade de acordos, de convergências com os partidos à sua esquerda, está terminado. O PS, até como dizia o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, enfim, português, o PS agora está livre, a expressão foi esta, portanto está livre. Portanto, aquelas políticas de esquerda que se conseguiu, os manuais escolares gratuitos, as creches gratuitas, olhem, por exemplo, no âmbito da pandemia, o layoff pago a 100%, propostas do PCP, avanços do PCP, como dizia o Sr. Santos Silva, agora que o PS está livre, se calhar já não vamos ter mais disso, e isso vai colocar problemas às populações, aos trabalhadores, o PCP terá que estar lá, como sempre esteve, de resto, mas terá de estar lá, mais uma vez, portanto, na defesa destes grupos.
Mas o PCP saiu a perder da sua aproximação ao centro de poder?
Ah, claro, mas o PCP, pronto, mas isso não podemos dizer as coisas as coisas são o que são. O PCP perdeu capacidade de influência das políticas nacionais a partir do momento em que há uma maioria absoluta de PS. Ponto. Não vale a pena estarmos com ilusões do diálogo, esqueçam. Não vale a pena. Aliás, entre o mandato 2015-2019 e o mandato 2019-2021, em que o PCP já tinha perdido alguns votos, mesmo o PS não tendo maioria absoluta, já se notava um tom completamente diferente do PS nas negociações com o PCP. Já era outro tom. Já era, pá, vocês perderam, vocês não se ponham... Já era outro tom. Portanto, agora, não há dúvidas, nós da nossa parte procuraremos manter o diálogo, mas não temos ilusões. O PS tem uma natureza, aliás, quem tem memória sabe como é que o PS age em maioria... O PS e o PSD. Agem em maioria absoluta, é o que é aproximando. Portanto, onde falar connosco muitas vezes, onde convidar para café e bolinhos muitas vezes, mas nunca passará disto. E o nosso problema é este. É que nós café já tomámos, mas o que queremos é resolver os problemas das populações. E isso não irá ser feito seguramente com a maioria absoluta. Eu, pelo menos, duvido. E chama a atenção até para as primeiras reações à maioria absoluta do PS por parte, olhem, por exemplo, do Sr. António Saraiva, da Confederação Patronal, que já diz que está felicíssimo com esta ideia. Mesmo no setor dos banqueiros, também já há notícias de bons augúrios para aquele setor. Ou seja, há uma tendência e há sinais, portanto, de que, enfim, um tempo de avanços, mesmo que pequeninos, muito tíbios, mas em que, ou que pelo menos se evitaram retrocessos, esse tempo estará, portanto, condenado e nós da nossa parte, pá, espero estar enganado, com certeza. Mas não há uma lógica de quanto melhor, pior. Quanto pior, melhor.
Mas esta ideia de que o país tinha entrado numa zona cinzenta, em que não se sabia exatamente onde é que estava o centro de poder, não é? de que poderia não estar exatamente no partido que governava, mas naqueles que teriam o poder de influenciar essa governação. E de que isso teria também travado a capacidade do país se regenerar.
Carlos, repare nisto. Numa democracia com as características que tem a democracia portuguesa, do ponto de vista do ponto de vista orgânico do funcionamento da democracia, o poder está sempre dividido. Está dividido entre autarquias, está dividido entre o Presidente da República, está dividido entre o Governo da República. E este Governo da República, num contexto minoritário, pode, nomeadamente, aprovar orçamentos de Estado com umas forças políticas ou com outras. Mas ao longo da legislatura são apresentados projetos de lei, e o PCP apresentou centenas deles, em que o PS sistematicamente se aliou à direita. Olha, vou-lhe falar um exemplo muito recente. O preço do gás, da bilha de gás. O PS votou contra, por exemplo, que se baixasse o preço. As alterações às leis laborais no sentido de favorecer os trabalhadores, o PS também votou contra. Essas propostas, votou contra com quem? Com o PSD, com o CDS, com por aí fora. Ou seja, a ideia de que o poder estava todo...
Então o PCP foi instrumentalizado.
O PCP não foi instrumentalizado porque o PCP nunca teve ilusões em relação a isto. Agora, o que o PCP não faz nunca, em lugar algum, é uma política de terra queimada ou de deixar andar. Onde nós tínhamos e havia a possibilidade de alguns avanços, por ténues que fossem, mas havia possibilidades de ténues avanços, nós demos a nossa contribuição. Eu dei há pouco alguns exemplos, mas podia dar muitos mais. Repare, o que move o PCP é o avanço político, no sentido do sentido da melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Ninguém viu o PCP anunciar lugares de Secretaria de Estado, ou de ministros, ou de lugarzinhos em fundações públicas. Nós nunca nos movemos por nada disso. Nós sempre quisemos melhorar as condições, dando um sentido utilitário ao voto de quem nós confiou. Mas sempre muito cientes das limitações disto tudo.
Falávamos há pouco da história, da leitura. O que é que acha que a história vai guardar deste período da dita geringonça?
Eu acho que a história vai fazer... Oh, Carlos, deixa-me só dizer uma coisa. Há um ditado que eu acho de um país de leste, muito curioso, que diz que a história é sempre imprevisível. Eu acho muita piada este ditado, porque de facto a história será sempre lida de uma forma diferente consoante a interpretação presente. Ou seja, 15 dias ou um mês depois do fim da denominada geringonça, nós vamos fazer uma leitura da geringonça que será seguramente completamente diferente da leitura que nós vamos fazer daquele momento histórico daqui a 4 ou 5 anos a olhar para ele. Porque dependerá sempre de um conjunto de elementos futuros que permitirão valorizar ou desvalorizar aquela experiência.
Ou seja, está a falar desta maioria absoluta destes 4 anos e que se calhar daqui a 4 anos vamos ter uma ideia...
Eu acho que foi uma experiência denominada... É uma expressão que eu detesto para começar, mas pronto. Mas admitamo-la para facilitar o diálogo. A experiência da denominada geringonça, eu creio que foi uma experiência que teve efeitos positivos e demonstrou a quem o quis entender que era possível uma correlação de forças diferente com ganhos objetivos para as populações. O que não ilude a existência de limitações e insuficiências para aquilo que são, portanto, os objetivos mais necessários e principais. Mas foram dados passos, enfim, que a história registra. Para já eu vou registrando assim. Não sei como é que vou ler daqui a uns anos.
E à escala local, Filipe? À escala local, regional... Têm sido anos também marcados por, no caso da Aveiro, maiorias absolutas, um ciclo que se vai cumprir de 12 anos, com uma presidência, com uma liderança muito vincada. O partido está a conseguir resistir a isto também? Está a conseguir entender-se com este quadro? E o que é que perspectiva para o futuro?
Ok, que... Estava a colocar a questão do ponto de vista do partido?
Do ponto de vista do partido, como é que tem sido essa experiência enquanto partido de oposição num quadro de maiorias absolutas?
Nós sempre fomos em Aveiro um partido de oposição, não conhecemos outra vida, infelizmente.
Mas dependem muito dos estilos, não é? De governação, das marcas de governação.
Era aí que eu ia chegar, Carlos.
Se o poder é mais forte, menos forte.
Este atual poder...
O quadro económico é mais forte, menos forte.
Sim. A atual maioria PSD-CDS. E é bom dizer que a atual maioria PSD-CDS é um ciclo que não vai no terceiro mandato. Este já é o quinto.
Mas que são mundos quase diferentes, não é?
São
oito anos de...
De Hélio Maia foram diferentes os últimos anos de... Com a maioria presidida por Ribaus Tepes. Há uma diferença de estilo total. Eu presenciei até
por dentro,
fisicamente.
Por dentro.
Fisicamente. E são estão.
E eu pergunto isto exatamente porque, por exemplo, naqueles oito anos o partido tinha uma presença muito mais forte, muito mais visível. Hoje, com mais dificuldades, aparentemente.
Eu creio que, pronto, é uma leitura que o Carlos faz, perfeitamente legítima. Enfim, poderá haver aspectos que evidenciam alguma mudança de estilo. Embora eu não... Eu creio que, no essencial, do ponto de vista daquilo que é a intervenção do PCP na Assembleia Municipal, ela se mantém, mais ou menos, nos mesmos níveis. Agora, o que existe é, de facto, uma maioria PSD-CDS que tem um estilo muito personalizado naquilo que é a figura do Presidente de Câmara, o Engenheiro Ribaus Tepes, portanto, que no essencial domina, a seu belo prazer tudo, um estilo que é absolutamente contrário ao da anterior maioria com Hélio Maia, que era um homem que delegava tudo nos outros, quer dizer, ele estava ali um bocado... Enfim, era um bocadinho um passageiro no seu próprio veículo. Ribaus Tepes tem um estilo completamente diferente e, acima de tudo, parece-me que Ribaus Tepes tem, por exemplo, um Presidente da Assembleia Municipal neste momento, enfim, em que, em vez de ser um papel de fiscalização, parece que é ele fiscalizado. Portanto, grande dependência, e nessa medida eu creio que o município de Aveiro tem, e isto é, enfim, causa e consequência, uma vida democrática muito mais pobre, e em que o papel dos partidos da oposição, enfim, é constantemente atacado, desvalorizado. E não, basta qualquer aveirense que se desloque a uma ação municipal ver, enfim, a pouca cordialidade, para dizer o mínimo. A deselegância com que frequentemente o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro destrata os deputados municipais, esquecendo-se que ele está ali para ser fiscalizado e não para fiscalizar os outros. Eu creio que, nesse sentido, isto é um problema para a democracia aveirense e que, naturalmente, primeiro, cumpre desmascarar, mas que, enfim, de alguma forma também limita a capacidade de intervenção das forças políticas.
Mas entrando nesta reta final, o que é que perspectiva? Vêm por aí desafios, oportunidades?
Não lhe sei dizer. Eu acho que, francamente, eu acho que, pronto, o Engenheiro Ribaus Tepes fatalmente terá de ir embora no final deste mandato, é de lei. Acho que seguramente irá haver um novo processo político em Aveiro. Seguramente, para mim é muito claro que uma nova relação de forças irá emergir entre partidos da oposição e partidos maioritários. Eu creio que até às eleições, as forças políticas, naturalmente, cada um faz saber de sua vida, mas do ponto de vista do PCP, vamos procurar manter a linha que temos vindo a ter, de contacto com as populações, de esclarecimento. Ainda na última Assembleia Municipal, trouxemos lá as questões, por exemplo, relacionadas a problemas tão pequenos, aparentemente tão pequenos, mas tão concretos. Por exemplo, o aumento das dificuldades e das taxas sobre os feirantes da Feira dos 28. Foi com o PCP que o assunto lá foi, entre muitos outros. Ou seja, o PCP terá que ter esta preocupação de sempre. Estar com a sua gente, defender o povo, defender os trabalhadores. E, naturalmente, depois agindo no quadro político ou partidário, onde, naturalmente, a relação de forças vai variando e o PSD e o CDS, naturalmente, vão ter dificuldades acrescidas daqui a muito pouco tempo.
E para um partido que perdeu uma das suas referências há pouco tempo, António Recalde, em Aveiro, há renovação, há gente Sim. já que funciona com... Sim. carrega essa bandeira e com Sim. essa capacidade de afirmação.
Sim. Eu creio que, antes de mais, eu devo dizer que, e devo recordar o papel de António Regala teve na sociedade aveirense, como um antifascista, como um democrata, também no ponto de vista do movimento associativo, o seu participante no movimento cultural, no movimento esportivo de Aveiro, e de facto ter sido também um deputado municipal, de resto, bastante elogiado até pelas restantes forças partidárias. O PCP em Aveiro tem tido esse cuidado. Se estiver atento, como está, o Carlos é uma figura, aliás, é seguramente um dos jornalistas mais atentos à realidade política. O PCP, nas últimas eleições para a Assembleia Municipal, portanto, estamos a falar de há 4 ou 5 meses, né? As eleições foram em setembro, o PCP renovou a sua cabeça de lista à Assembleia Municipal. Já no decorrer deste mandato, já teve uma rotação por 3 militantes da Assembleia Municipal. A cabeça de lista foi David Silva, mas já participaram António Salavessa, Joana Dias, Nuno Teixeira. No caso da Joana e do Nuno, são duas pessoas que se estrearam na Assembleia Municipal. revelando, portanto, que é um partido que, mais do que um projeto de um homem só, ou com apenas uma cara, tem de facto quadros, tem muitos quadros, e tem novos quadros. Eu creio que será um erro fazer leituras sobre a saúde e a vitalidade de um partido com base apenas em resultados eleitorais, que, no essencial, resultam, enfim, de fotografias do momento e sobre um aspecto particular. Eu creio que mesmo alguns dos nossos mais empedernidos adversários terão noção de que o PCP é um partido com 100 anos e que tem, seguramente, como também para muitas posições dentro da sua organização, muitos, como recentemente revelou, muitos e bons quadros para assumir quaisquer tarefas.
Filipe, o agradecimento por esta hora de conversa no programa das quartas-feiras, que é publicado na manhã desta quinta e que tem reposição no próximo domingo. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.